Oi Camila, bom dia para você, bom dia para a Taliane, para todos os ouvintes do Conectado. Estou chegando com informações do Dia Mundial da Limpeza, uma ação que vai acontecer aqui no município no dia 11 de setembro. E para trazer mais detalhes para a gente, estou recebendo a Júlia Vanin de Moraes, engenheira ambiental, organizadora do evento e também já conhecida aqui da audiência da tua Rádio Alvorada, quando o assunto é meio ambiental. Ambiente. Júlia, um prazer receber você novamente aqui na tua Rádio Alvorada. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Camila e todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço aqui da tua rádio para estar mais uma vez aqui falando sobre as ações que a gente tenta desenvolver aqui na cidade em prol do meio ambiente e principalmente da conscientização e educação das pessoas, né? Relacionado a esse tema.
Bom, gostaria que você recapitulasse para a gente o que, que é o Dia Mundial da Limpeza, o que, que é esse movimento, Júlia?
Ok. O Dia Mundial da Limpeza, Ana, é uma ação cívica que acontece em mais de 180 países e iniciou na Estônia em 2008. No Brasil, ela começou a repercutir mais no ano de 2011, mas a nossa primeira ação aqui em Marau foi em 2018. E o objetivo dessa ação é reunir vários voluntários para fazerem mutirões de limpeza, limpar a cidade, ruas, praças, bairros, parques, né? Locais onde a sociedade percebe que acontece bastante descarte irregular de resíduos. O intuito dessa ação é reunir várias pessoas em um único dia para fazer essas limpezas. A nível mundial, nesse ano, 2021, a ação vai estar acontecendo no dia 18 de setembro, mas aqui em Marau, devido às festividades farroupilhas, a gente sempre adianta uma semana, né? Então, vai acontecer no dia 11 de setembro. Então, como eu falei, em 2018 já aconteceu essa ação, foram 480 e poucos voluntários participando. 2019 já foram 812 voluntários, foi uma ação muito linda. E no ano passado, devido à pandemia, não ocorreram ações presenciais, né? No ano passado o tema foi Eu Cuido do meu quadrado, ou seja, incentivando que as pessoas desenvolvessem boas práticas dentro da sua casa. Porque a gente trouxe esse conceito de que não adianta a gente ficar limpando as ruas e os bairros se em casa a gente não faz a nossa parte, não separa os resíduos, não dá destino adequado para aqueles resíduos especiais que precisam de um certo cuidado a mais, né? Porque eles têm um maior risco. E se a gente não começa ali pelo nosso quadrado, como a gente diz, não adianta a gente ir para a rua, porque a gente vai ficar todo ano fazendo a mesma limpeza, tentando solucionar o problema lá no final, sendo que a gente precisa começar a solucionar a origem desse problema, que é a conscientização e a mudança de hábito das pessoas.
Bom, desde que iniciou essa atividade aqui no município de Marau, claro, considerando, né, o ano passado que teve essa atividade de uma forma um pouco diferenciada, como você acabou de explicar. A adesão das pessoas, ela cresceu, o entendimento da população a respeito dos objetivos desse projeto estão crescendo?
Sim, Ana, eu percebo assim, as entidades e as empresas sempre bastante engajadas e me procurando para saber se essa ação iria acontecer novamente. Então, bom, como você viu, de um ano para o outro praticamente duplicou a participação dos voluntários, né, quando a ação aconteceu presencial, mas no ano passado teve pouco engajamento, porque eu percebo que aqui na nossa região, quando as ações são no formato digital, infelizmente as pessoas ainda não têm esse costume não se sentem tão confortáveis ou motivadas a participar quando é nesse formato. Mas, da mesma forma, algumas escolas estiveram participando no ano passado e aconteceram ações muito bonitas dos alunos desenvolvendo práticas na sua casa. A implantação da coleta seletiva, a identificação das lixeiras, criação de um sistema de compostagem, doação de roupas, brinquedos. Então, aconteceram várias ações bacanas. Nesse ano, a gente teve a liberação para desenvolvimento da ação no formato presencial, porém, com algumas limitações. Então, podem acontecer os mutirões de limpeza, limitando 5 pessoas em cada local. Ou seja, se uma empresa tem 20 voluntários que querem participar, todos podem participar, mas nós recomendamos que vá 5 colaboradores para cada lado para não ficar aglomerado e assim a gente continuar, né, nos prevenindo do coronavírus. E para incentivar um pouco mais, e principalmente para aquelas pessoas que não querem ainda participar dessas ações em grupo, vai acontecer também, vai estar instalado na Praça Eupídio Fialho, das 8 da manhã até as 15 horas, até as 3 horas da tarde, um PEV, ou seja, um ponto de entrega voluntário de resíduos. Nesse ponto de entrega voluntária, as pessoas podem levar resíduos recicláveis, papel, plástico, vidro e metal, que vai ser destinado para a cooperativa dos catadores, óleo de cozinha usado, que é um material que a gente não deve descartar na pia, resíduos eletrônicos e eletrodomésticos, materiais de computador, informática, televisão, geladeira, fogão, o que for necessário, e móveis e colchão. Esses resíduos que são mais volumosos, por exemplo, um armário, uma mesa, uma cama que o pessoal queira descartar, nós recomendamos que o pessoal já leve desmontado para evitar um grande volume, tá? Além disso, também vão estar sendo arrecadadas roupas para doação, calçados, cobertores, enfim, e estarão sendo distribuídas mudas de árvore nativa para as pessoas que tiverem interesse aí em fazer o plantio na sua casa ou em algum lugar que tenha interesse também, como uma alternativa para minimizar os impactos aí do corte, de bastante supressão que está acontecendo na área urbana, né? Porque a gente sabe que, óbvio que uma cidade sustentável começa, né, lá por aquele probleminha que é o lixo, que a gente ama, mas que vai muito além. E para a gente ter uma cidade confortável para todos os habitantes, a gente precisa que ela seja verde e bem arborizada também.
A conscientização é o primeiro passo e que a gente ainda precisa evoluir muito em relação a isso. Você falava antes da questão da própria separação do lixo dentro de casa, né? Que é uma coisa que parece tão simples, mas ainda há resistência?
Ainda há bastante resistência, Ana, e são coisas fáceis, né? Uhum. Que muitas pessoas acabam colocando dificuldade para não fazer, porque sempre foi muito conveniente, né? Gerar aquele material, colocar dentro de um saco e mandar esse problema para alguém resolver. E a gente sabe que fazer dessa forma está fazendo com que os resíduos sólidos sejam um dos maiores problemas globais, né? Um dos maiores desafios da ONU é a questão da destinação adequada dos resíduos sólidos. E a gente sabe que o poder público não tem capacidade, não dá conta de resolver o problema sozinho, né? Até porque, como eu falei, se a gente deixa para resolver o problema lá na ponta final, muitas vezes já não tem mais solução. Então, o que a gente precisa, de fato, é nos conscientizar como consumidores, saber que tudo aquilo que eu consumo tem um descarte e saber que a responsabilidade sobre aquele descarte é meu também. É óbvio que o poder público, enfim, precisa oferecer uma infraestrutura para que eu tenha um local adequado para destinar meus resíduos, mas cabe a mim, né, saber que devo exigir isso do poder público ou dos comerciantes que devem receber alguns tipos de materiais de volta, né, e fazer a minha parte. Aí, às vezes, o pessoal me procura, Júlia, mas eu não tenho aonde descartar isso. Então, vamos nos, ao invés de pegar, ficar quieto e descartar da forma adequada, vamos pressionar o poder público para que tenha a estrutura adequada para que o cidadão exerça a sua cidadania e faça o descarte adequado desse material.
Bom, Júlia, voltando para o Dia Mundial da Limpeza, então, dia 11 de setembro, você falou, né, que os grupos eles poderão ser de 5 pessoas para realizar as ações. Te pergunto, ainda tem como grupos se inscreverem? Como que eles devem proceder e aonde que eles devem aplicar esta limpeza? É de livre escolha ou existe alguma orientação também em relação a isso?
O local de limpeza fica para a escolha do grupo. Okay. O grupo define o local onde deseja fazer essa limpeza e apenas vai entrar em contato conosco ou pela página do Instagram ou do Facebook do Marau Lixo Zero ou através do meu WhatsApp, que depois vocês podem compartilhar, informando o nome da entidade ou do grupo ou da empresa que vai participar, uma estimativa do número de voluntários, o local onde esse grupo vai fazer a limpeza e um ponto de referência de onde o material vai ser depositado para ser coletado, porque aí a gente precisa montar uma rota de coleta. Os mutirões de limpeza vão estar acontecendo na parte da manhã, das 8 ao meio-dia, para que a partir do meio-dia nós iniciemos as coletas dos materiais que foram recolhidos. Já o PEV, o ponto de entrega voluntário, que vai ficar disponível ali na praça, vai ficar disponível das 8 da manhã até as 3 horas da tarde, direto ao meio-dia. Por quê? Porque aquelas pessoas que estiverem participando dos mutirões de limpeza também consigam ter tempo hábil para, se tiver algum material para descartar em casa, consiga trazer ali na praça para a gente dar o destino adequado.
Um momento importante também, né? Porque quantas vezes a gente encontra, e até a nossa reportagem é chamada porque tem uma televisão jogada num terreno baldio, porque tem um sofá disponibilizado ali, às vezes até numa via pública, né?
Exatamente.
Então, gente, tem destino correto para tudo isso, e a gente sabe que a própria Secretaria de Cidade está organizando alguns pontos, né, de coleta para esses resíduos, mas segure ali em casa que no dia 11 vai ter essa oportunidade, né?
Exatamente, então que o pessoal se programe, né, não deixe para depois. Então, repetindo o que vai ser recolhido, Ana, resíduos recicláveis, papel, plástico, vidro e metal, as descrições mais especificadas de cada categoria estão lá no Instagram, no Facebook do Marau Lixo Zero. Esse material vai ser destinado para a cooperativa dos catadores. Óleo de cozinha usado, resíduos eletrônicos e eletrodomésticos, roupas e calçados, cobertores para doação, colchão e móveis. Tá? Então, de preferência que esses resíduos volumosos o pessoal leve desmontado para que a gente consiga tornar mais eficiente a carga, né, para destinar adequadamente esse material.
11 de setembro. Júlia, alguma informação a mais que você queira deixar para o ouvinte da tua rádio?
Ana, só gostaria de reforçar uma observação que não se enquadra como resíduo eletrônico lâmpadas e pilhas. Então, esses dois materiais, infelizmente, nós não vamos conseguir coletar, tá? Eu sei que tem bastante gente que não sabe aonde levar, mas informando o pessoal, lâmpadas e pilhas são resíduos que são passíveis de logística reversa, ou seja, eu devo devolver lá no local onde eu comprei ou onde eu estou comprando novas unidades, a mesma quantidade que eu estou comprando, eu tenho o direito de deixar de volta, mas que o cidadão, né, o consumidor, saiba onde comprar. Porque a gente sabe que muitos locais não estão preparados, às vezes o mercadinho lá do bairro, aquela lojinha, o camelozinho, às vezes esses comércios não estão aptos para fazer a devolução, né, o destino adequado desse material, então que o consumidor também opte por comprar em comércios de credibilidade, né, uhum, e que comprovem que dão o destino adequado para esse material depois que a gente larga por lá.
Júlia, agradeço muito você por tirar esse tempo e conversar conosco. Tu sabes que nós estamos sempre à disposição, estamos junto nessa, e no dia 11 estaremos também dando toda a cobertura para esse evento, o Dia Mundial da Limpeza aqui em Marau. Muito obrigada e um abraço.
Muito obrigada, Ana, obrigada a todos os ouvintes, e fica o convite aí para novos grupos que queiram participar. A gente está pedindo, se possível, que entre em contato conosco até sábado, dia 4, para que a gente possa organizar as rotas de coleta e a logística aí da ação para ficar mais bonitinho. Muito obrigada e conto com a presença de todos.
Um abraço. Conteúdo logo mais disponível também no tuaradioalvorada.com.br.